Bom dia, bem-vindos ao programa Canal Central. Cá estamos quinzenalmente com os partidos e movimento que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro para debater temas da atualidade local, regional, nacional, muitas vezes também, e como é o caso de hoje, com uma nota internacional. Vamos começar exatamente por falar de um tema que marcou as notícias nos últimos meses e o epílogo agora com a eleição nos Estados Unidos da América. Vou pedir aos nossos convidados desta manhã, e já são confirmados Sara Tavares, do Partido Socialista, Gonçalo Gonçalves, do Bloco de Esquerda, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, Carlos Anileiro, do PP, Filipe Guerra, do PCP. São para já 5 dos 6 deste universo de 6 que habitualmente se reúnem, para termos uma nota então sobre aquilo que foi o desfecho da eleição americana. Vou começar pela Sara Tavares, a estreia, não quero ser a primeira a ter essa honra de começar, mas era uma distinção por ter sido a primeira vez, ou por ser a primeira vez que surge neste programa. Bem-vinda.
Obrigada, bom dia a todos.
Esta eleição nos Estados Unidos apanhou toda a gente de surpresa. Diz-se que o mundo da comunicação não soube ler a realidade americana, é isso?
Talvez. Na minha perspectiva, eu penso que o povo americano que escolheu, não, tendo em conta algumas características de Donald Trump. Portanto, a política na América é muito mais show-off do que se faz aqui em Portugal, não é? E nós vemos agora a diferença de discurso entre o tempo de campanha e agora o discurso que fez ultimamente. Efetivamente, os americanos, eu nunca pensei que fosse Donald Trump o vencedor das eleições, sou sincera. Pensei sempre que Hillary iria ganhar. Não acho que tenha a mesma qualidade de Obama, mas seria, no fundo, como muita gente disse, um mal menor, e em comparação com Trump era superior, uma candidata superior e com algumas ideias que são melhores para a América, na minha perspectiva, e para os americanos. Mas foi a escolha, e a democracia é mesmo assim, não é? Foi a escolha da América.
Eu se calhar devia ter começado de outra forma. Algum dos convidados pôs a hipótese, ou pôs neste caso Donald Trump como favorito nesta eleição, ou não? Nenhum dos que aqui estão?
Não.
Portanto, isto foi uma surpresa para todos. Gonçalo Gonçalves.
Eu acho que isto deixa-nos... Tem que nos obrigar a refletir um bocadinho sobre a sociedade hoje em dia, não no mundo, sair um bocadinho dos Estados Unidos, porque hoje em dia temos que pensar na questão global. E para além da crise económica, da crise social, eu acho que esta é mais uma das crises políticas que nós temos. Não crises políticas porque não existem Estados democráticos, que existem, mas porque deixam-nos a pensar como é que nós podemos participar de uma forma mais construtiva nas nossas democracias, nos nossos países e nas nossas localidades. Porque se nós formos a pensar um bocadinho no que foi a campanha do Donald Trump e o que é que aconteceu antes de se eleger os candidatos dos dois partidos, é engraçado, há muitas pessoas que não sabem, mas existiam 4 candidatos e isso é uma coisa que passa completamente à parte. A qualidade deles, obviamente, para nós é complicado estar a discutir os outros dois que não são falados, porque realmente não se consegue perceber muito bem quais são as ideias deles, porque não nos chegam, ou seja, fica tudo funilado ali naqueles dois partidos. Mas esta crise que existe às vezes de não se perceber muito bem como é que o Donald Trump... São feitos análises e diz que 80% daquilo que ele diz é mentira, mas depois também fazem outro a ele e que 40% do que ela dizia era mentira, mas no entanto as pessoas votam e preferem votar no Trump. Ou seja, isto, há aqui uma grande desconfiança dos agentes políticos, e nos Estados Unidos é diferente do Portugal, obviamente, não há comparação, porque ali há um show-off muito grande. Ou seja, os mídia são um fator muito, muito importante, e depois não é só isso. Depois temos uma América que é muito grande, que é muito diversa, que tem vários aspectos, tanto a sul como a norte, a este, a oeste, em que quem ganhou não foi quem teve mais votos, foi quem conseguiu ter uma percentagem maior em alguns estados. É o sistema deles, nós respeitamos e obviamente, mas para nós que estamos habituados ao nosso, às vezes custa-nos a perceber. Mas ao mesmo tempo voltamos um bocadinho à questão dessa desconfiança política, que eu acho que passa muito pelo desconhecimento, às vezes, do como é que funcionam os vários organismos. Nós há pouco tempo, nas eleições legislativas, havia muitas pessoas que não sabiam que a eleição do Primeiro-Ministro não era feita diretamente, era feita através dos votos dos deputados que eram eleitos para a Assembleia da República, que por sua vez, muitas vezes, também não sabem como é que os deputados são eleitos, que há ali um sistema em que precisam ter um X de votos até conseguir atingir para ser eleito aquele deputado. Ou seja, tudo isto, eu acho que nós, agentes políticos que andamos aqui um bocadinho, podíamos pensar como é que podemos, não é pôr a funcionar melhor, é tentar ajudar quem não está a perceber como é que funcionam as coisas, a perceber um bocadinho mais sobre isto. Que eu acho que é importante, acho que falta essa ligação entre as pessoas que votam e as pessoas que andam na política preocupadas em ajudar essas pessoas muitas vezes.
Carlos Anileiro, a diabolização deste homem, desta figura que foi eleita, acha que isto foi amplificado? De facto, há motivo para receios da governação que vai seguir-se a partir de janeiro?
Antes de mais, bom dia aos presentes e bom dia ao auditório. Eu penso que há aqui um conjunto de questões que têm que ser avaliadas relativamente à situação particular dos Estados Unidos. Desde logo, os Estados Unidos estão bipolarizados. Os Estados Unidos têm uma estrutura política em que há dois partidos gigantescos, os republicanos e os democratas, que permitem que haja este tipo de bipolarização. Depois, há muito o culto da personalidade, ou seja, as questões levantam-se logo nas primárias em ambos os partidos, porque é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. E há outra coisa curiosa, é que o Donald Trump não é um político, na verdadeira acepção da palavra. Ele é um outsider que entrou e fez uma reviravolta na estrutura dos republicanos. A mensagem que ele fez, uma mensagem agressiva, pouco agradável até em termos democráticos, penso que está-se agora a entender que se está, ao fazer a interpretação do que ele tem dito, que ele se está a virar um pouco para uma situação nacionalista. Não no sentido propriamente duro e puro do nacionalismo político, mas no sentido de proteger o povo, em que ele se insere, o povo americano. Depois há outra coisa, em campanha eleitoral, e temos que aceitar que isso passa-se em todos os países e cá também, nas campanhas eleitorais pinta-se um bocado, que depois na realidade, depois de ganhar ou depois das eleições consumadas, acaba por se virar, deixa-me usar a expressão com humor, o bico ao prego, e as coisas já não são como tinham sido anunciadas.
Acabámos de ouvir agora na Rádio Renascença, por exemplo, a questão do sistema de saúde americano, que afinal,
exatamente,
se calhar, há heranças aproveitáveis.
Eu vou falar aqui de duas ou três coisas que têm sido citadas e com algum humor, há pessoas que já se têm resolvido. O muro na fronteira mexicana está a ser construído, ou tem sido construído do passado, e até por administrações democratas. Portanto, ele defende, e bem, eu nesse aspecto estou de acordo, duas coisas importantes. Os americanos são brutalmente os maiores financiadores da NATO. Portanto, eu quero um pouco reverter essa situação, tal como o apoio à organização da ONU, à organização da à Organização Mundial, de que vamos ter agora o secretário-geral, um compatriota nosso. Portanto, ele está um pouco a virar o discurso que fez, aqui o discurso é eleitoral. E depois há outra questão importante, que é a sociedade americana tem umas características muito especiais. Primeiro, Contra o que parece, os americanos são muito, muito tradicionalistas em termos de princípios morais e formas de estar na vida. E isso também passa um pouco pela distribuição geográfica dos Estados Unidos. Nós temos aquela imagem das grandes metrópoles, Nova York, Los Angeles, Miami, mas os Estados Unidos têm têm estados de interior muito, muito dispersos e não tão habitados quanto estas zonas importantes comerciais, a cidade de Nova York, outras zonas industriais, mas com capacidade de decisão nos termos eleitorais. E o sistema eleitoral, o Gonçalo já disse que é um sistema um bocado estranho, porque ao que parece até a Hillary, em termos de votos diretos, teve mais votos do que
o Trump.
Exatamente, é a forma como funciona. Portanto, e a sociedade americana, penso que entendeu, dentro do seu tradicionalismo, vamos usar a palavra, entendeu a mensagem dele. Penso que não vai ser assim. Assim que ele estiver no poder, ele, até pela inexperiência da política, ele vai ter é que arranjar, com toda a certeza, um staff que o aconselhe e que permita-me mesmo que o impeça de fazer as neiras, não é? E vai ter que naturalmente moderar o discurso. É o que eu penso. Sob pena de criar problemas estranhos. Por outro lado, este ano que já há movimentações de manifestações, ainda há bocado ouvimos falar nisso, manifestações de pessoas, mas isso são os pequenos polos da política, se calhar mais radical, a fazer esse tipo de intervenções, porque é estranho num país que é perfeitamente democrático, perfeitamente livre, que agora haja manifestações contra uma pessoa que ganhou, quer se goste, quer não se goste. Agora, que foi estranho, foi. Do lado da Hillary, que era a candidata preferida e pessoalmente era a pessoa por quem até mais tinha simpatia, também terá tido uns erros e tem uma tradição via família, via próximos dela, com algumas atrapalhadas, permitam uma expressão, que se calhar impediram uma maior massificação nos votos dela, e que, pronto, era a candidata esperada e temos que esperar e ver. Wait and see.
Filipe Guerra, bom dia.
Bom dia. Sobre as eleições, presumo, há aqui uma... Isto é um assunto bastante interessante, ver a riqueza de formas e de diferentes prismas por onde se pode abordar o tema. Para nós, o Partido Comunista Português, nós temos uma ideia central em relação àquilo que é a realidade, portanto, do sistema político americano, e da sua correlação de forças. É que, de facto, nos Estados Unidos existe aquilo que se pode considerar uma espécie de grande partido central, que depois tem duas correntes, que é o Partido Democrático e o Partido Republicano, os Democratas e os Republicanos. E são partidos que, na defesa, defendem interesses muitíssimo semelhantes, não só do ponto de vista daquilo que é a política interna dos Estados Unidos, mas também do ponto de vista daquilo que é a política externa. E se olharmos para o tempo, reparamos que as sucessivas intervenções dos Estados Unidos no mundo não apresentam substanciais diferenças consoante estejamos a falar de um partido democrata ou do partido republicano no poder. Há pouco colocava-se a questão de quem é que seria o vencedor mais expectável das eleições americanas. E, de facto, ninguém estaria à partida a contar com Trump. Pelo motivo simples de que a maior parte das pessoas fazem a ideia, a leitura que se faz na Europa, em muitos sítios do mundo, de que quem tem mais votos ganha a eleição presidencial. Quando, na realidade, como já aqui também foi referido, nos Estados Unidos as coisas não se passam assim. Portanto, fez-se a eleição para o Senado e para a Câmara dos Representantes e aí, portanto, Donald Trump perdeu. Teve menos 400 mil votos, o que, convenhamos, é um valor, apesar de tudo, com algum peso. Hillary acabou por ter a simpatia da maior parte do povo americano. Os dados são estes. O sistema eleitoral também já era conhecido. Trump ganha e sobre isso parece mais ou menos incontestável.
Mas foi uma eleição, e parece-me que poucas eleições como esta tiveram uma marca tão forte, por exemplo, de posicionamento dos meios de comunicação à escala mundial?
Sim, era. Esse é um aspecto particularmente interessante, aquele que o Carlos acaba de focar, que é o posicionamento dos meios de comunicação à escala mundial e depois à escala local. Porque se é verdade que, de facto, os grandes órgãos de comunicação social das grandes cidades, os maiores, quer os jornais, quer as televisões, estavam claramente com a candidatura de Hillary Clinton, e depois na Europa e no resto do mundo assistiu-se a uma comunicação social que teve um comportamento absolutamente mimético, portanto, diabolizando,
foi por arrastamento,
diabolizando Trump, o Trump era sempre a puxar por Hillary Clinton, e aqui em Portugal, nos órgãos de comunicação social e nos comentadores, isso foi notório, e eu chamo a atenção que isto é perigoso. Na exata medida em que não deve ser a comunicação social a escolher pelas pessoas quem é o bom candidato, devem ser as pessoas a escolher. A comunicação social dará a informação, terá os comentadores que quiser, mas não deve ser a comunicação social a escolher quem é o bom e quem é o mau. Isso é o eleitoral. Mas, passando por isto, de facto houve essa opção pela Hillary Clinton na grande comunicação social, mas o facto que aqui a Portugal não chegou é que se Hillary Clinton tinha o apoio da grande comunicação social de Nova Iorque, das grandes cidades, na América mais profunda a situação era ao contrário. E, de facto, grande parte da pequena comunicação social, do jornal local, da rádio local, por aí fora, já não tinha a mesma tendência e orientação que tinham os grandes grupos, que naturalmente estão muito mais ligados, neste momento, à administração Obama, porque é o poder, enfim, e porque Trump tem um feitio pessoal um pouco mais resiliente e um conjunto de afirmações que todos conhecemos e como escuso de repetir e que de facto são condenáveis, são muito, muito difíceis de apoiar. Compreendo, chamava a atenção para duas ou três coisas, só para terminar, mas já falei demais. Estas eleições representam, e a própria vitória de alguém capaz de afirmar aquilo que Trump afirma, uma degradação muito grande do sistema eleitoral, uma degradação muito grande do sistema de valores, independentemente das considerações que se possa fazer sobre as candidaturas. Há expressões utilizadas em campanha muito más, há situações sobre a vida pessoal das pessoas, considerações que são feitas. Há uma espectacularização das campanhas eleitorais com a presença dos artistas, dos grandes artistas de música, dos grandes atores. Tudo isto secundarizando sempre as políticas. Acho que nenhum dos presentes ouviu a palavra salário, por exemplo. Não se ouve, mas ouviu-se falar os escândalos do marido desta, do Sr. Trump. Mas questões básicas não se falam e é tudo um bocado, portanto, show-off, espetáculo, Hollywood. Isto, de facto, não, na nossa opinião, não representa, não valoriza as eleições. Terminava dizendo isto, só uma consideração e meia rápida. A primeira, aquilo que já se sabe do que poderá ser a composição da administração Trump, os nomes que já se estão aventando, como Newton Gingrich ou Sarah Palin, representam, portanto,
Rodolfo
Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, representam, portanto, as posições mais conservadoras, mais reacionárias que se conhecem. Quer dizer, falamos, por exemplo, Newton Gingrich, é um homem que não acredita em, portanto, que é um criacionista, acha, portanto, recusa algumas evoluções da sociedade, recusam coisas tão simples como a vacina, por exemplo. Sarah Palin é uma mulher que defende o armamento generalizado, o acesso às armas de uma forma livre. Enfim, há aspectos que são muito preocupantes. E depois, naturalmente, há o vice-presidente de Trump, que é Michael Pence, que é um homem que, ao longo da campanha, fez um conjunto de declarações de um teor belicista, que de facto fazem temer o pior em relação àquilo que é o papel dos Estados Unidos no mundo, que portanto tem sido um papel de ingerência, de guerra, como se sabe, portanto, desde a Jugoslávia, ao Afeganistão, ao Iraque, para não ir mais atrás, enfim, tudo isto são preocupações que nós temos.
Manuel Prior, dizia o Filipe que não se falou de salário, mas a ideia é que no final desta eleição, o que pode ter ajudado também a marcar aqui um pouco a diferença foi exatamente essa, é que a América, que valoriza muito o estatuto e o bolso, terá decidido também desta forma a pensar no seu próprio bolso e nas promessas de uma candidatura que vai buscar aquele velho chavão de trazer de volta a grande velha América.
Bom dia a todos. Eu penso que em relação às eleições da América nós não temos muito a dizer, porque o resultado foi aquilo que o povo em democracia quis. o povo, a campanha foi o que foi, em campanha pode-se dizer tudo, pode-se fazer tudo. Agora, no dia seguinte, ganhou quem teve mais mandatos, quem tem o direito legal do povo e da democracia de exercer o seu poder, e a partir daí, bom ou mal, foi o povo americano que escolheu. É lá, é cá, é no Brasil, é na Venezuela, é onde se quiser, é a democracia, onde há democracia, é o melhor sistema partidário, não há outro. A alternativa é muito pior. E a democracia ganha, não ganha o melhor nem o pior, ganha aquele que o povo vota num voto secreto, espontâneo de cada um, e quanto a isso não temos nada a dizer. É reacionário, é direito, é de esquerda, é aquilo que o povo quis. E quanto a isso não temos muito mais a dizer. Agora o que queremos é que...
Mas levanta receios ou não?
Levanta os receios que os americanos quiseram. E foram eles que escolheram. Foi o povo livremente que votou. O que nós esperamos é que agora saia um governo que governe bem para a América e que governe bem para o resto do mundo, porque a América não vive isolada. A América condiciona as políticas europeias. A Europa, a América condiciona a economia mundial. E, nesse sentido, queremos que governe bem. Agora, quem lá está, está lá quem o povo escolheu. É lá, é cá, é no Brasil, é na Venezuela, é onde se quer. É onde há eleições. É onde há democracia, é assim que funciona. É o dia das eleições e as pessoas, secretamente, votam e escolhem o melhor para eles.
Meus caros, está fechado este capítulo sobre a nota dada a propósito das eleições americanas à escala nacional, se quisermos, interna. Havia aqui pano para mangas e então temas nacionais, desde a detenção do homem que andou fugido até à administração da Caixa Geral de Depósitos, que ainda está em banho-maria, passando por questões mais locais, já foram anunciadas algumas iniciativas que estão aí pela frente e tínhamos sugerido que se pudesse falar um pouco sobre isso, mas ontem foi noite de Assembleia Municipal, falou-se de pacote fiscal. Peço-vos, no fundo, e já ouvimos aqui ou já tivemos conhecimento aqui hoje de manhã, não foi possível ouvir esses sons por questões técnicas, mas já percebemos que não difere muito daquilo que são as posições dos partidos, de uma certa interrogação em torno daquilo que são as obrigações do programa de ajustamento municipal, as políticas que estão em marcha e aquilo que é a realidade para os cidadãos aveirenses ao nível dessa política fiscal, que tem o abaixamento de IMI por força da Lei Nacional do Orçamento e que tem também a expectativa de vir a ganhar ainda uma redução ainda maior, pelo menos até 0,4%, mas que depende ainda dessa questão de âmbito nacional, do enquadramento do Fundo de Apoio Municipal. Peço-vos também, de alguma forma, uma leitura vossa para essa discussão, esse debate que foi gerado ontem, começando agora no Filipe Guerra. Aveiro está, e a discussão é um pouco esta, está ou não obrigado por esse acordo com o Fundo de Apoio Municipal, mesmo que ainda não tenha o fundo visado pelo Tribunal de Contas?
Bom, o que é que o... Isso é uma questão que cumpre colocar. Mas a montante dela tem uma opção política já feita pela atual maioria, que ainda antes da sua vinculação ao FAM, aumentou os impostos no município, nomeadamente ainda o IMI, a taxa de municipal de direitos de passagem, o IRS e a derrama. Bem, nós sobre isto já temos várias posições assumidas, sempre fomos contra isto, na exata medida em que consideramos que o Executivo Municipal transfere um ónus da dívida e da dificuldade económica ou financeira da autarquia para os contribuintes, procurando, de alguma forma, portanto, a solução que lhe pareceu que terá encontrado mais fácil. É possível fazer uma gestão da autarquia camarária diferente desta, é aquela consideração que nós sempre fizemos. Há muitas matérias em que a Câmara Municipal de Aveiro mantém o recurso e o uso de alguns desperdícios, que desses sim, se calhar, seriam prioritários, em vez de rapidamente procurar sacar a maior receita fiscal possível. Particularmente numa situação política, económica e social difícil para a população. E aquilo que Rivão Esteves fez, ainda antes da obrigação da colocação dos impostos ao máximo por via da Lei FAM, foi, de facto, essa opção. E nós temos, de facto, nos batido e denunciado esta situação tanto quanto podemos.
Carlos Anileiro, uma obrigação ou uma opção? Foi um pouco isto que eu percebi dos discursos de ontem na Assembleia Municipal.
Eu estive presente, eu não faço parte da Assembleia Municipal e não assisti à discussão na totalidade.
Mas eu penso que aqui haverá, sei lá, 50% como opção, 50% como obrigação. O FAM efetivamente exige, as câmaras estejam nesse programa de financiamento por dificuldades, assistência por dificuldades. Eu não sei em termos práticos o peso desse tipo de medidas fiscais no bolso de cada um. Penso que não serão assim grandes correções. E extrapolando da Câmara, por exemplo, para o campo nacional, não há dúvida que quando há dificuldades tem que se aumentar os impostos, mesmo que se dê algumas benesses, como sucedeu, e agora passo um pouco para o Governo da República, aumentam-se outros impostos, de uma forma mais ou menos indireta, mais ou menos justa, mas passa sempre por reforçar o acervo financeiro das instituições, o Estado ou os municípios, não havendo outra condição de obter verbas. Eu, por acaso, há um bocado, falou-se aqui naquela taxa do que é cobrado aos operadores dos direitos de passagem, que eu penso que surgiu uma lei, entretanto, eu não sei se estou certo, que essa taxa vai deixar de se refletir nos cidadãos, pelos operadores. Eu tenho lido qualquer coisa sobre isso, mas também não estou seguro. Portanto, que a taxa de direitos de passagem que é cobrada aos operadores de telecomunicações, de águas, de tudo o que utilize com o espaço municipal, que isso vai ficar preso nos operadores, que não será refletido nos utilizadores desses serviços. Enfim, falamos de uma necessidade de financiamento, e a parte fiscal é sempre o quando tudo falha, a parte fiscal funciona obrigatoriamente.
Sara Tavares, o Partido Socialista levantou algumas dúvidas exatamente nesta questão. Absteve-se por essas dúvidas?
Eu não faço parte da Assembleia Municipal, mas a abstenção tem que ver efetivamente com esse facto. Portanto, o aumento do IMI teve um grande peso na vida das pessoas de Aveiro. Na minha perspectiva, não seria, será mais uma opção de Rio Baus Teves, e foi, porque enquanto o FAM não tinha, ainda não foi, não é? Enquanto não havia aprovação, ele decidiu subir, e isso tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. E quem ouve as pessoas no dia-a-dia vê precisamente isso mesmo. O aumento de IMI foi muito, muito grave, e não só algumas licenças, por exemplo, de esplanadas e etc., que foram aumentadas. A carga fiscal não foi só aumentada no IMI, mas noutras receitas. Houve muita gente dos cafés e dos bares que se queixaram deste aumento nas licenças das esplanadas, e que efetivamente esta carga fiscal teve um impacto muito grande nas pessoas nestes últimos 3 anos. E isso é de condenar, não é? Porque poder-se-ia ter tentado arranjar outro tipo de soluções para o problema, não é? Para o problema da falta de verbas na Câmara.
E essa redução do IMI, do limite máximo da taxa máxima, que a autarquia diz que pode ainda baixar um pouco mais, até 0,4, segundo as contas feitas, diz que garante igualmente a execuibilidade do plano. É possível, ou as pessoas podem ter esta expectativa de que isso virá a acontecer ou não?
Eu, sinceramente, não espero muito que isso aconteça, tendo em conta as políticas e as escolhas que Rio Baus Teves tem vindo a fazer. Não é? As escolhas que tem vindo a fazer são de aumentos, certo? Portanto, não tenho muita esperança que ele agora venha descer, a menos que seja por causa da campanha eleitoral que se avizinha, porque estamos a um ano das eleições. Nós vemos que também já começou a fazer outro tipo de anúncios, não é? Como, por exemplo, as luzes de Natal, que durante estes 3 anos não foram...
Nós já lá iremos daqui a pouco, ainda
colocadas.
Com alguns minutos, podemos falar um pouco sobre essa programação festiva. Manuel Prior, só para terminarmos esta questão do pacote fiscal, depois ouviremos também o Gonçalo Gonçalves, não está esquecido, o Gonçalo a dar sinal de vida aqui ao meu lado. Manuel Prior, discutiu-se muito esta questão, opção, obrigação?
É a lei da nação. A lei que contou este ano com uma proposta do Partido Comunista que previa, que levou até, que seria descer o IMI para 0,4, não passou, passou 0,45. Para os municípios FAME foi dada a possibilidade de aplicarem de 0,45 a 0,5. Portanto, não tem que aplicar 0,45. É a opção de cada executivo FAME aplicar de 0,45 a 0,5. A Câmara de Aveiro vai aplicar o mínimo que pode aplicar, que é 0,45. Porque a Câmara de Aveiro está num processo FAME que já está formalmente a cumprir. Porque já recebeu dinheiro. Já está salvaguardada de penhoras. É porque nenhuma penhora pode ser executada porque a Câmara de Aveiro já está debaixo de um processo de FAME, e é por isso que tem que cumprir a lei. E o que a lei diz é que os municípios FAME têm que aplicar um IMI de 0,45 a 0,5.
Mas do que eu ouvi da discussão, Manuel Prior, ontem, e do que me chegou, é que esse argumento é válido, mas depois levanta-se outro, por exemplo, do IMI familiar, em que um parece vinculativo, o outro não é vinculativo.
Porque o IMI familiar carece de... eventual aprovação do FAME.
Autorização.
Eventual. Não é garantido. E, por exemplo, a Câmara de Portimão, que foi lá falada, que é do PS, que pediu ao FAME autorização para aplicar o IMI familiar e foi-lhe recusado. A Câmara de Aveiro aplicou ano passado, não pediu autorização para isso. Aplicou-a. E este ano vai aplicar novamente. Se o FAME disser que não pode, terá que não aplicar. Porque a Câmara de Aveiro cumprirá a lei do país. E se a lei do país diz que tem que aplicar um FAME, um IMI de 0,45 a 0,5, não é porque é lei, é porque é a opção aplicar 0,45. Quer dizer, o imposto, o IMI desceu 10% este ano em Aveiro, porque o Executivo quis que descesse 10%. Não foi obrigado a nada disso. Isso que fique clarinho. Quanto às taxas e licenças que aqui foram faladas, pronto, mostra só, pronto, não quero com isto dizer nada em relação à SAR, mas mostra só algum desconhecimento, quer dizer, não havia regulamento de taxas, não havia regulamento de taxas e licenças, e foi feito esse regulamento de taxas ao qual o PS votou contra, penso eu, e foi feito, e claro que passaram a pagar. Houve alguns títulos que passaram a pagar 100%, não pagavam nada, portanto passaram a pagar tudo, porque não pagavam nada. E neste momento, por exemplo, está cadastrado todas as esplanadas, todos os toldos, todos os panos publicitários, esplanadas não, cadeira a cadeira, metro a metro, do Conselho de Aveiro. E pagam aquilo que o regulamento que foi aprovado na Assembleia Municipal exige que paguem.
Eu peço desculpa, Prior, mas aquilo que eu estava... Tenho conhecimento exatamente, efetivamente dessas... das taxas e de quando foi aprovado, porque, apesar de não fazer parte da Assembleia Municipal, que sempre que posso eu costumo ir assistir. Aquilo que eu referi foi que o impacto desse tipo de taxas na vida das pessoas,
claro,
e as queixas que existiram, porque as pessoas notaram, e significativamente, a diferença de pagamento e isso, o que é que causa?
Havia quem não pagasse nada, desculpa, não há taxas, não há pagamentos.
Mas há pessoas que tiveram que deixar de ter esplanadas, tiveram que... E isso não é muito bom para a economia da cidade,
vem,
digo eu.
Vem por aí também, e já podemos daqui a pouco dar essa nota, vem por aí um concurso que isenta, ou que pode isentar taxas destes concursos de Natal a quem se envolver nas decorações das montras de Natal. Gonçalo Gonçalves, sobre isto da questão fiscal, opção ou obrigação?
O Bloco de Esquerda, pelo seu grupo parlamentar na Assembleia da República, propôs que os executivos e as câmaras que estivessem neste momento sobre o ajustamento de impostos sobre o FAM, que deixasse ser vinculativo esses tetos. Neste sentido.
Só um bocadinho, porque a Câmara da Beira já fez as contas dos seus técnicos, pode manter os pagamentos todos a fazer, cumprir todos os encargos que tem, se o IMI for 04, não. Por exemplo. Neste momento não pode.
Isto vem no sentido de...
É uma negociação nacional, não é? Da Associação Nacional
é uma proposta,
de Municípios.
Não, esta é uma proposta do Bloco de Esquerda, dos deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento, que vai um bocadinho dentro da política que nós achamos que deve ser mais adequada, não é taxar, não é andar a obrigar quem menos tem a pagar o máximo, mas sim ir à procura de outras soluções para realmente ir à procura desses rendimentos, porque obviamente também é necessário que seja saudável a economia dos municípios em questão. Mas para nós é fundamental que realmente exista uma redistribuição dos impostos de uma forma mais adequada. Ao contrário daquilo que o Carlos estava a dizer há bocado, há mais impostos, há impostos diferentes. Eu acho que quando nós temos uma política diferente de impostos, em que pensamos, se calhar, em tirar menos àqueles que menos têm, estamos um bocadinho também a ajudar a todo o país em si. Porque não podemos estar a pensar que todos aqueles que pouco têm é que vão ajudar a pagar a dívida quando esses vão ficar sem nada. E depois é que temos crises sociais ainda muito maiores, como aconteceu nos últimos, não agora este ano, mas nos outros anos com o governo da coligação do PSD e a CDS. Ou seja, nós temos que ter um orçamento real que realmente evite essas crises sociais, que dê às pessoas mais possibilidades de poderem ter uma vida melhor, ao invés de pensarmos que temos que ir buscar sempre os impostos aos mesmos. E a mim custa muitas vezes não haver soluções, ou então não haver vontade de haver outras soluções, de ir à procura de uma outra economia, uma economia mais sustentável. Não seja simplesmente só esta coisa de ir buscar àqueles que trabalham e não pensar de outra forma.
Perante esse enquadramento nacional, é expectável que o teto máximo de IMI possa ser reduzido para estes municípios que têm intervenção de fundo de apoio municipal?
Isso depende da vontade política. Nós não sentimos essa vontade política aqui em Aveiro.
Aveiro tem chutado para a situação nacional, não é? Para a questão nacional.
Oh, bom, mas isso o Executivo tem sempre essa política. Quando não lhe interessa, chuta para o nacional. Quando lhe interessa, chuta para a questão regional. E aí nós temos que pensar um bocadinho. É assim, em Ribaus de Teves, quando chegou ao Executivo, o que nós vimos ou sentimos, e aí fica a minha questão, foi realmente esse agravar dos impostos, diretos e indiretos. Agora, se há essa vontade, bom, temos eleições aí, eu acho que as eleições às vezes mostram vontades que nós não estamos à espera, ou então já sabemos que vão acontecer, passa um bocadinho por aí.
Temos ainda 15 minutos pela frente e há esta faixa luz para o Natal, há pouco dizia Sara Tavares, iluminação, esta semana foi também apresentado o regresso do Festival de Sons em Trânsito a Aveiro, e fala-se já deste ciclo festivo que a Aveiro parece querer agarrar, Natal, Ano Novo, festas de São Gonçalinho, começando exatamente aqui pela ponta esquerda, Gonçalo Gonçalves. Isto é novidade? Era expectável?
Eu vou começar como acabei, se calhar, mesmo agora, a questão das eleições, se calhar, não sei. Mas nós também temos que pensar que a Aveiro também, neste momento, está muito virado para a questão turística. Não sei se é a melhor forma de fazer turismo, se calhar não é, não teríamos esta política para o turismo, se calhar repensávamos alguns aspectos. Não está tudo mal, mas há muitas coisas que não seria nesse sentido. Mas estando a Aveiro neste momento a acolher a ter um boom, se calhar, nesse sentido, também é fruto de outras questões internacionais e outras questões também a nível nacional, tendências. Aveiro não pode ser só o que tem sido. Nós precisamos de mais cultura, precisamos de mais questões. Mas também é preciso repensar essa questão. São Gonçalinho é uma festa extremamente importante em Aveiro e as pessoas sentem, quem é daquela zona sente muito aquela festa.
Deixa-me interromper, eu falei da questão das festas, mas aqui poderíamos agregar mais dois ou três temas que andam aí a pairar. O arranjo do Rocio, a questão da antiga Lota, ideias no fundo para esta frente toda a ribeirinha da Aveiro, não é? Que já percebeu que tem ali o seu filão há muito tempo.
Eu acho que a Aveiro precisa de realmente qualquer coisa, precisa de um choque cultural, qualquer coisa realmente que dê um bocadinho mais de vida. Não pode ser só simplesmente os barquinhos, os barcos são muito importantes, mas precisamos de mais coisas. E nós temos que há problemas inerentes até mesmo a esse excesso de barcos na ria. Temos que ter outra política. Mas também temos que ter muito cuidado com essa política, porque temos que valorizar as pessoas que cá estão e as pessoas que trabalham diretamente nisso. Dito isto, eu também, sinceramente, eu fui à procura da notícia da questão das luzes e não encontrei aqui na rádio. Encontrei muita coisa, outras notícias.
Há um investimento em iluminação.
E o concurso de montras.
O concurso de montras também.
É uma lacuna minha, se calhar, mas não consegui encontrar. Encontrei lá outras coisas, muitos deputados a falar do PSD, mas não consegui encontrar nenhuma dessas notícias. E depois eu também tenho outro problema. Eu vivo em Requeixo e em Requeixo as luzes não chegam lá.
Aqui fica também esta nota, esta recomendação, Manuel Prior. Há aqui uma aposta, digamos assim, intensificada numa realidade mais airosa para Aveiro?
Há uma aposta intensificada naquilo que vem sendo feito, que vai no terceiro ano, e que é feito conforme as possibilidades de cada momento. Foi criado a Semana da Cidade dos Canais, que foi uma semana de alguma visualização criativa e cultural que houve na cidade, teve o impacto que teve. Queremos que este ano vá ser maior. Vamos ter então as festas da cidade, que vão desde a Passagem de Ano, ao Natal, ao São Gonçalinho, que vai ter uma aposta forte e mais forte da Câmara, pode mais. Em relação ao turismo e aos barquinhos, não é só os barquinhos, mas aqueles barquinhos têm muito custo. E foi por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, com os votos contra do Partido Socialista, o regulamento e taxas de ocupação dos canais e dos operadores turísticos, mas foi essa receita dessas tais taxas que não eram pagas e que não eram, que permitiu, por exemplo, a manutenção dos muros, a pintura dos muros.
Não se meta por aí.
Sim, permitiu a manutenção das pontes sobre o canal, que algumas estavam em estado de degradação, vão ter que ser substituídas, que vão permitir que o projeto está a ser feito sobre o levantamento das pontes entre a Ponte São Roque e a antiga estação, e as jaclusas, onde há problemas graves na Ponte São João, e foi essas taxas e taxinhas foram aprovadas, que vão permitir essas obras. E são essas taxas e taxinhas que vão permitindo melhorar-se a Aveiro para os turistas, que não é só para os barcos, para que cada vez mais venham mais. E, por exemplo, pois não é por acaso que agora em dezembro vamos ter em Aveiro, pela primeira vez, o Congresso Nacional de Turismo Internacional. O turismo vai trazer a Aveiro muita gente. E é por alguma ação da Câmara, embora não seja só, que o turismo tem crescido muito em Aveiro e que é preciso pensar o que é que vamos fazer de tanto turismo, que já está a causar alguns problemas. E é também por pensar no turismo que foi lançada uma auscultação de ideias, uma base de ideias sobre o que é que se sabe fazer entre a Lota e a rotunda das pirâmides, a rotunda da Ponte Praça, incluindo o Recio, porque estamos ali com um problema grave, que é aquilo que era o ex-libris da cidade, que eram o Recio e as suas palmeiras, está numa degradação total. As palmeiras, devido à infestação que há, estão a morrer quase todas, e é preciso pensar o que é que se vai fazer àquele espaço. E o que está a ser lançado é um concurso de ideias, uma auscultação às pessoas, embora a Câmara já tenha pré-definidos alguns vetores para esse projeto, mas quer receber mais, para depois encomendar então alguém da área, um projeto de ideias para melhorar, para alterar, via turismo e via, não só turismo, mas também para quem lá vive, toda aquela área que é o cartão de visita da cidade, que é o Recife.
A Câmara, que sabe que estes projetos normalmente agitam muito, fala em fantasmas...
Não vai ter lá nenhum centro comercial, como o PS aludiu na Assembleia Municipal. Certeza absoluta que não vai ter um centro comercial. Vai ter muitas coisas mais. Isso não vai ter certeza absoluta.
Sara Tavares...
Eu espero que esses projetos se ponham a discussão pública, para que as pessoas possam também dar o seu ponto de vista.
É isso mesmo
que estou a referir. Agora, aquilo que eu gostaria de dizer sobre as luzes é que o Natal tem existido desde há 3 anos para cá, não é? E o que é certo é que as opções de Rui Esteves não foi de apostar nessa parte que eu acho que é importantíssimo para o comércio tradicional e para dar vida à avenida Dr. Lourenço Peixinho, que nos últimos 3 anos tem estado apagada e isso realmente é negativo para a cidade. Relativamente às festas de São Gonçalinho, eu acho que são da mais extrema importância, é da mais extrema importância, e fico contente que a Câmara vá investir mais e ajudar a Comissão de Festas para a mordomia nesse âmbito, mas eles também têm vindo a precisar nos outros anos, não é? Acho que a Câmara devia ajudar mais. Relativamente aos últimos 3 anos, é de lamentar que não se tenham encontrado alternativas para fazer algum tipo de decoração de Natal e que Aveiro tenha ficado nesta época morto. Lembro-me perfeitamente, desde que me lembro, que sou eu, não é? Que as pessoas faziam romaria para a avenida para irem ver as iluminações de Natal, a árvore gigantesca nas pontes, e isso trazia pessoas até das outras áreas à volta de Aveiro, e era bom para o comércio porque depois acabavam por comprar sempre alguma coisa e assim. Nestes últimos 3 anos não houve. E não houve alternativas.
Sabe uma coisa, Sara? Ainda estão duas faturas para pagar dessas tais árvores gigantes do tempo dos mandatos socialistas que estão no PAN. E vão ser pagas agora. E é isso que condiciona muitas vezes as coisas. Ainda lá estão duas faturas desse tempo.
Acredito que sim, mas aquilo que estou a dizer é que quando há capacidade de trabalho, poder-se-iam arranjar outras soluções para o problema, como, por exemplo, há associações que podem ajudar. Por exemplo, há eventos que nós vemos que efetivamente a comunidade consegue se organizar e fazer as coisas bem, como é o caso do Viva ao Bairro. Exatamente. Portanto, isso só prova, este tipo de evento só prova que as pessoas, quando se juntam e os cidadãos têm ideias e as coisas são feitas. As coisas são feitas. Não têm vindo a ser feitas. E agora, talvez por estarmos a um ano das eleições, se calhar é por causa disso mesmo que Ribaus Teves quer fazer e faz agora o concurso de montras, e até quem participar estará isento de taxas. Portanto, é este tipo de política de agora, primeiro, austeridade ao máximo nestes 3 anos. E agora, como está perto das eleições, está a tentar dar o reforçadinho, que passa a expressão, não é? Ao eleitorado, no fundo, de tentar também ir falar com as associações, tentar dizer que só agora é que terão dinheiro para pagar algumas dívidas que foram prometidas pelo executivo, também relembro, do PSD, do Dr. Hélio Maia. Portanto, são essas coisas que agora nós vamos vendo que começam a existir. As obras. O Manuel Pereira estava a dizer que essas taxas que vão permitir agora as obras e etc. E eu queria falar efetivamente das obras que estão a acontecer, o tempo que demorou, por exemplo, a rotunda do Botafogo, o tempo que demora a fazer o asfaltamento de uma rua no centro da cidade, e a justificação para esta demora tem que ver com aquilo que Ribaus Teves diz, tem que ver com o facto de das empresas terem contratarem outras empresas e depois não conseguirem fazer o ajustamento das datas e etc. Portanto, é isso que Ribaus Teves diz. Também diz, o que me preocupa é que os turistas que chegam a Aveiro veem a cidade assim, neste estado de obras. Ribaus Teves diz que é bom, porque assim as pessoas poderão voltar para o ano para ver como é que ficou. Não concordo, acho que as pessoas vêm e não querem ver as coisas, não querem ter, não querem tropeçar, não querem ir à volta,
a
não querem.
Ir a Lisboa. Como em Lisboa, exatamente.
Não.
Nós estamos a falar agora da Aveiro, desculpe lá. Pronto, e era isto que eu queria focar, que efetivamente aquilo que me parece é que nós estamos agora e iremos ter algumas benesses, não é? Algumas benesses. Exatamente. Exatamente.
Carlos Anileiro, é um pouco a ideia do Natal da política, não é?
É assim que as pessoas referem as situações, mas provavelmente há uma coisa que é importante, que o Manuel Prior falou aqui há bocado, é que a melhoria no sentido da eficácia municipal em cobrar taxas, enfim, encontrar acervo financeiro, é importante aqui e na Austrália e na Patagónia, é igual para toda a gente, havendo pilim, justamente faz-se a obra. As iluminações de Natal, lembrei-me há bocado que eu estive numa junta de freguesia do município de Aveiro, aqui, e eu mais uma vez falo nesta matéria. Nós aqui falamos muito da cidade. O município de Aveiro tem agora 10 freguesias que estão pouco mais que eu abandono. Por exemplo, na rede viária, não sei falar nisso. Eu recordo-me que, eu era autarca na altura, fizeram-se iluminações de Natal e está a propagar, aliás, entrou no livro do esquecimento, um documento de apoio que a Câmara, em 2003 ou 2004, era a Câmara Socialista, que entrou no livro do esquecimento. E as iluminações de Natal custam efetivamente dinheiro. Recordo-me na altura e na pequenez de uma freguesia que pedíamos ao comércio às vezes para colaborar e raramente havia disponibilidade para isso. Eu penso que era uma pista que a Câmara de Aveiro podia explorar, não sei se alguma vez explorou essa hipótese.
Colocar nas mãos da junta dessa questão da iluminação?
Na altura, sim, que se fazia por, enfim, no sentido de manter uma tradição. Algumas não fariam.
Ou seja, para não distinguir as freguesias urbanas e rurais.
Exatamente. Isso deixou de se fazer, pelas razões que o Gonçalo há bocado falou. Na freguesia dele, que não se faz porque não há dinheiro, não há condições. Mas isso é um outro
também
discurso.
Também não se justifica, não é? Mas isso, temos que pensar o que é cada uma das realidades.
Claro, mas isso também leva-nos aqui a uma outra questão que haveria de ser debatida um dia, que é a correlação entre as juntas de freguesia e câmaras municipais, o seu modo de funcionamento, havia de ser corrigido. Porque, no fundo, as juntas de freguesia estão sempre agora mudei um bocadinho o tempo, estão sempre às esmolas e à boa vontade e a tirar o chapéu às câmaras municipais, como sempre. Enfim, mas este tipo de se dizer que agora que é eleitoralismo estar a fazer iluminações de Natal, eu acho que o povo, se quiser, o povo tem memória, o povo sabe perfeitamente que é assim, e isto é igual em todo lado. Há bocado falávamos nos Estados Unidos e agora estamos a falar do município de Aveiro, portanto.
Em tom de brincadeira, podíamos dizer que depende das cores que se ligarem na cidade, não é? Depende das cores da iluminação.
São multicores.
Para agradar a todas as forças políticas. Filipe Guerra, como é que o PCP vê este investimento ou esta iniciativa de dinamização nesta época?
Não se pode fazer uma crítica a alguém por ter cão e por não ter cão. Agora, pode-se criticar alguém por ser incoerente. E, de facto, alguma incoerência aqui, quando durante tanto tempo se fez se teve uma política fiscal de grande austeridade para com os aveirenses, portanto, colocando ao máximo aquilo que era possível colocar, e agora se faz, portanto, uma inversão de política. Da nossa parte, assistimos, portanto, com algum contentamento, naturalmente, a reposição das luzes de Natal, quer dizer, todas estas coisas, o festival de música, por aí fora. Na nossa parte, naturalmente, não tem mal nenhum, são elementos que as pessoas gostam, que a população também gosta e precisa, o município, de facto, precisa de outra vivacidade. Não se poderá aproveitar esses momentos para oportunismo político em ano eleitoral, porque, de facto, isso seria, e seria de facto um atestado, portanto, um pobre atestado que se passava, portanto, à vida democrática e até à saúde financeira do nosso município.
E o que é esse aproveitamento, ou o que é que pode ser esse aproveitamento político?
Olha, quando se tem... O aproveitamento político é óbvio quando se tem durante 3 anos uma vida cultural paupérrima e no ano das eleições de repente aparecem mundos e fundos para o que for preciso. Este é um aproveitamento político, naturalmente as pessoas percebem. Nós temos algumas... Nós temos várias preocupações em relação a outras questões que já foram aqui colocadas neste último ponto do debate, que se prende com aquilo que é a vivência e a organização do investimento público no município de Aveiro. Naturalmente, consideramos que a valorização de espaços centrais e nobres de áreas do concelho são importantes, mas não poderemos também deixar de refletir e de nos preocupar com aquilo que é o crescimento harmonioso e integrado, portanto, das várias realidades do concelho. Ainda recentemente tivemos o anúncio do programa PEDUCA, que é positivo, globalmente positivo, que tem um conjunto de investimentos...
Mas que vem em ano de eleições.
Sim.
As obras vão ser feitas em ano
Sim,
de eleições.
Mas que, mais uma vez, tem como eixo prioritário da organização dessas obras, portanto, as zonas nobres e centrais do concelho. Em nosso entender, existe uma necessidade de valorização também de outros espaços. Também nos parece um pouco injusto, por exemplo, quando se refletiu e se referiu há pouco a necessidade de reorganização daquela zona do Rocio, se tenha sempre falado sob uma perspectiva da valorização turística apenas. Naturalmente, é uma componente muito importante e que deve ser considerada, isso só por tontoria é que alguém poderia desvalorizar isso, mas é importante também ter a concepção de que isto ainda é uma cidade onde vive gente e onde vivem populações e que também têm, naturalmente, interesses que devem ser harmoniosos e devem ser harmonizados com aquilo que é o turismo, porque o turismo, numa primeira fase, se tiver um crescimento desregrado, depois torna-se por si mesmo até nocivo à organização e à vivência das cidades. Isto são considerações importantes. Da mesma forma que, em relação àquela zona da cidade, e um aspecto que já aqui foi referido, que tem a ver com os muros da Ria e as reclusas, cumpre chamar a atenção para o facto de que existem, neste momento, problemas, quer nos muros da Ria, quer nas reclusas, devido à natureza de alguma navegação que é feita, ultrapassando limites, e que, já se falou disto na Assembleia Municipal, e até o próprio Presidente da Câmara reconheceu isso, aquilo que foi uma arrecadação de receita que parecia interessante, pode afinal resultar num prejuízo, porque a arrecadação de receita não é capaz de cobrir os gastos inerentes a uma atividade que se tem vindo a desregular e a ganhar contornos mais agressivos para aquilo que é a harmonia e a vivência, portanto, dos canais urbanos da Ria de Aveiro. Portanto, estas são algumas preocupações que temos.
Eu só queria referir que é muito cansativo estar sempre a ouvir que a dívida é da Câmara. Tem por base o Partido a governação de Alberto Souto. Mas Alberto Souto também herdou a dívida de Girão. E Hélio Maia herdou de claro. Alberto Souto. E Rival Esteves herdou também de Hélio Maia. Claro. Portanto, isto é o normal de acontecer. E se nós queremos obra feita, é claro que há dívida. Portanto, sim. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho casa e pago o empréstimo da minha casa.
Porquê que não compraste duas ou três? Uma de verão, outra de inverno. Não tinhas dinheiro, não tinhas capacidade financeira nem de estruturação financeira para isso. E o problema é que...
Isso já é outro tipo de problema.
O problema é que
não venha
por... Isso é que foi um problema. O problema é que não mandaste ao Alberto Souto, fez sobra, boa, toda boa. A obra é toda boa. Toda boa. Mas, tudo barato. Toda boa. Do melhor que existia. Mas, sem uma projeção financeira dos custos que ela iriam ter. Nenhuma.
Meus caros, meio-dia, 5 minutos. Agradeço a vossa presença. Dentro de 15 dias cá estarei para mais uma edição do Canal Central.
Deixe-me só dizer uma coisinha, que eu não posso... Não, tenho que referir que a recuperação dos muros e a navegabilidade dos canais se deveu a Alberto Souto. E foi ele que isso permitiu. Pronto. Ponto final.
Feita a ressalva, dentro de 15 dias cá estaremos para seguir com outros debates referentes ao município de Aveiro. Bom fim de semana.